Violência doméstica e golpes financeiros estão entre as principais preocupações quando se trata de proteção dos idosos.
A defesa das pessoas com 60 anos ou mais mobiliza a Assembleia Legislativa, que vem realizando uma série de eventos em todo o estado para discutir a saúde e a segurança dessa parcela da população.
As propostas para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas em Santa Catarina são o tema do episódio da semana do podcast Redação Final. Vamos destacar os projetos de lei que tramitam sobre o tema e também os debates promovidos pelo Parlamento no interior do Estado. Eu sou João Guedes.
E eu, Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do Parlamento catarinense.
Santa Catarina é o quinto estado do Brasil com maior percentual de pessoas idosas na população. De acordo com o IBGE, 15,6% dos habitantes do estado têm 60 anos ou mais. São aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas. Esse é o público que o Parlamento pretende alcançar em debates em diferentes regiões catarinenses. São os encontros municipais em atenção aos cuidados com a saúde e a segurança da pessoa idosa, realizados pela Comissão Temática Permanente da Alesc, que trata especificamente dos direitos dessa parcela da população.
A edição mais recente foi realizada na cidade de Gravatal, no sul catarinense, no dia 20 de junho. Na ocasião, a comunidade local pôde acompanhar diversas palestras. O bem-estar das pessoas com mais de 6 décadas de vida foi abordado pela fisioterapeuta Lara Martins. Na ocasião, ela destacou os principais pontos que devem ser observados para se garantir um envelhecimento saudável.
São 4 pilares principais. Primeiro, a atividade física é fundamental. Uma caminhada todos os dias já é considerada uma boa atividade física. Uma alimentação com bastante frutas, verduras, manter uma rotina de sono regular e, por último, ter uma vida social, participar de debates, de encontros, né? Ter um bom relacionamento familiar, ter uma vida social na comunidade, na igreja, enfim, manter relacionamentos saudáveis. É comum em vários municípios ter associação de idosos, onde é oferecido grupos de dança, grupos de artesanato. Então é importante buscar no seu bairro, na sua comunidade, grupos de oração. É importante buscar esses grupos e manter esses laços, manter a mente ativa através de conversas, através de experiências.
A enfermeira Ludmila Marques de Souza falou no evento sobre a doença de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade. Ela ressaltou os primeiros sinais da enfermidade e a importância do acompanhamento médico para a identificação da doença nos estágios iniciais.
As pessoas começam a perceber quem está ao redor, porque ele começa a se esquecer de coisas do seu dia a dia, que seria simples do seu cotidiano. Familiares, cuidadores, filhos, acabam percebendo esse ato no comportamento e se começa a imaginar que talvez essa pessoa esteja. Então, com mudança no comportamento, mudança nas atitudes, né? Mudança na própria rotina do seu dia a dia. Por isso que eu sempre prezo e sempre falo que as pessoas, ainda mais idosas, precisam estar presentes na sua unidade básica de saúde ou no seu médico de confiança para fazer os seus exames de rotina, o seu acompanhamento de rotina. Porque quanto antes você descobrir qualquer dos problemas, inclusive Alzheimer, você vai ter mais tempo para se lembrar.
O encontro em Gravatal foi o quinto promovido pelo colegiado desde o ano passado. Os outros 4 eventos foram realizados em Navegantes, Araranguá, Criciúma e Imaruí.
Todos eles foram organizados pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, presidida pelo deputado Sérgio Mota, do Republicanos, que conversou conosco sobre como essas reuniões contribuem para o bem-estar dos idosos que acompanham as palestras.
Eles têm esclarecimento até jurídico, falando sobre a segurança da pessoa idosa, e muitas pessoas que ouvem essas palestras depois vêm nos falar, né? As pessoas idosas vêm dizer: poxa, foi muito produtivo, né? Foi muito esclarecedor. Eu já estou muito preparada para não cair mais nesses golpes, golpe do empréstimo consignado. Tem tantos golpes, né, que o idoso ele acaba caindo por falta de esclarecimento. Então tem sido muito produtivo, tenho recebido uma resposta pós as palestras, parabenizando os eventos, parabenizando os profissionais. Então a gente tem feito e tem sido muito produtivo, tem diminuído muito os golpes nas pessoas idosas, porque tem que estar orientado, tem que estar esclarecido, e é para isso que nós e a Comissão do Direito da Pessoa Idosa está vindo nos municípios trazendo esse esclarecimento a todos.
Em Gravatal, o policial civil Walker Mendes Cardoso falou sobre o problema da violência contra a pessoa idosa. As agressões são físicas, sexuais, psicológicas, institucionais, financeiras e patrimoniais. Essas últimas, segundo o policial, são o tipo mais comum.
Os números de violência contra idosos aumentaram muito nos últimos anos, principalmente a violência patrimonial, né? Teve a pandemia, isso acabou acontecendo que a população acabou ficando muito vulnerável com relação à parte financeira e acaba que o idoso ele tem uma certa segurança, que ele tem o seu aposento, enfim, né? E essas pessoas acabam indo nesse valor financeiro, fazendo empréstimos, se apropriando de cartões, enfim, né? Isso tem crescido muito, tá? A estatística que a gente imagina para Santa Catarina, no universo do nosso estado, segundo o setor de estatística, no mínimo tem dobrado nos últimos anos, tá? De número de violência contra idosos. Agora, o número de estelionatos contra idosos, esse é assustador. Esse aumentou 400%, cara. Isso é loucura. A gente tem aqui em Santa Catarina, só para te ter uma ideia, em números absolutos, tá? A gente tem aproximadamente 2.191 registros no estado de boletins de ocorrência nos últimos 4 anos contra idosos, né? A maioria desses crimes se concentra na apropriação de valores. E quando isso é detectado logo no início, é possível coibir isso, né? Para não chegar a montantes. Chega casos aqui de idosos que perderam mais de R$100 mil, entendeu?
Walker Cardoso também ressaltou a preocupação com o aumento dos golpes online contra idosos.
Então, o golpe mais comum, com certeza, é o crime via virtual, via internet, né? O crime de clonagem de WhatsApp, o WhatsApp fake, né? As pessoas acabam utilizando a imagem de um parente, entram em contato com as pessoas, principalmente idosos, solicitando dinheiro, né? Para fazer uma operação financeira que é meio urgente e sempre com urgência, né? O idoso acaba não checando algumas informações, não checa o número, enfim, né? E acaba caindo no golpe, passando valores que chegam a ser astronômicos, tá? O primeiro passo é sempre desconfiar. Se aquela pessoa está pedindo algo muito urgente, desliga o telefone, tenta checar com pessoas da sua proximidade, tenta falar pessoalmente, fisicamente com aquela pessoa. Em última hipótese, tenta uma chamada de vídeo, né? Porque aí você vai pegar o golpista. O golpista, ele não aparece. O golpista está sempre camuflado atrás da internet, atrás de um número fake, atrás de um perfil fake. E quando você toma esse cuidado, vamos dizer assim, você acaba derrubando ele. Aí você não cai no golpe.
A preocupação com golpes, violência patrimonial e agressões físicas também está presente nos projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa para ampliar a proteção das pessoas idosas em Santa Catarina.
A deputada Luciane Carminati, do PT, é autora do projeto de lei 178 de 2020, que obriga os síndicos e administradores de condomínios residenciais a encaminhar comunicação à Polícia Civil sobre ocorrências ou indícios de episódios de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes e pessoas idosas. A ideia é que o comunicado seja feito por ligação telefônica ou por meio de aplicativo de celular quando há uma ocorrência em andamento, ou ainda informado por escrito, via física ou digital, num prazo de até 24 horas, após a ciência do fato, com informações que possam contribuir para a identificação da vítima e do agressor.
A proposta também obriga os condomínios a fixar nas áreas de uso comuns cartazes para divulgar a norma e incentivar os moradores a avisarem o síndico ou o administrador desse tipo de ocorrência. Esse projeto ainda aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
Também com foco na segurança das pessoas idosas, tramita na Alesc o projeto 213 de 2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, do União Brasil. Ele cria um cadastro de profissionais que trabalham ou cuidam de pessoas idosas e também de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. A proposta prevê que o Poder Público Estadual se responsabilize por esse registro. Também especifica que, para figurar nesse banco de dados, esses trabalhadores deverão comprovar certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual e federal.
A matéria também estabelece um prazo de validade de 5 anos para o registro, que poderá ser cassado em caso de condenação definitiva por crime que tenha pena de reclusão. A iniciativa já passou por 2 comissões e está na pauta da de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
Outra proposta em análise na Alesc assegura a continuidade do fornecimento de energia elétrica para as residências em Santa Catarina onde vivem pessoas idosas ou com doença crônica, cujo tratamento exija o uso continuado de equipamentos elétricos. O projeto 245 de 2024, que está na Comissão de Constituição e Justiça, é uma iniciativa da deputada Ana Campagnolo, do PL. Ele prevê restrições para o corte de luz dessas unidades habitacionais. Por exemplo, se a companhia de energia precisar realizar uma interrupção programada do serviço, deverá avisar esses consumidores com antecedência mínima de 5 dias.
De acordo com o texto, caso haja uma interrupção acidental do fornecimento por um temporal, por exemplo, a concessionária deverá priorizar o restabelecimento do serviço para esses consumidores. E em caso de falta de pagamento, a matéria define a aplicação de todas as sanções previstas, com exceção do corte da energia.
E o fornecimento gratuito de fraldas a idosos e também pessoas com deficiência é o objetivo de outra proposta que tramita na Alesc, que é o projeto de lei 418 de 2023, de autoria do deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. A iniciativa prevê que o Estado de Santa Catarina ofereça o benefício para quem comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos mensais. A matéria também determina que um médico responsável indique a quantidade de fraldas a serem fornecidas, com um limite de 90 unidades por mês. Esse texto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
A Assembleia Legislativa também analisa um projeto de lei que quer tornar mais rigorosa a legislação estadual criada para proteger a população idosa do assédio de instituições financeiras que fazem ligações telefônicas para oferecer empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Trata-se da Lei Estadual 18.232, aprovada na Alesc em 2021, a partir de iniciativa do então deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB.
Essa norma já proíbe em Santa Catarina a oferta e a contratação por ligação telefônica de empréstimo ou financiamento de qualquer tipo para aposentados e pensionistas. Agora os deputados discutem a ampliação dessa lei para que, além da contratação, sejam proibidas a publicidade e oferta de empréstimos para aposentados e pensionistas, além de servidores públicos civis e militares. A proposta abrange o contato feito por meio de ligações e também por aplicativos de mensagens como WhatsApp, Facebook e Instagram.
A exceção é a operação realizada por meio de aplicativo oficial do banco, mediante a utilização de senha eletrônica exclusiva do consumidor. Nesse caso, a instituição fica obrigada a enviar as condições do contrato por e-mail, via postal ou outro meio físico que possibilite o acompanhamento por parte do consumidor. A ideia é garantir que ele tenha plena consciência da operação que está realizando e que seus dados pessoais estejam protegidos.
O texto ainda estabelece que é possível desistir da contratação em até 7 dias após o recebimento do contrato. A matéria abrange instituições financeiras, correspondentes bancários, sociedades de arrendamento mercantil e operadoras de cartão de crédito. Em caso de descumprimento, o infrator pode receber multa conforme as regras estabelecidas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
A proposta determina que a realização de publicidade e oferta de contratação de empréstimo, crédito consignado e negócios similares por meio de mídia impressa, eletrônica ou digital deve conter informações claras e precisas sobre risco de superendividamento, comprometimento de renda, impossibilidade de desvincular as despesas da conta benefício e limite de crédito. Além disso, conforme a matéria, os contratos de empréstimo de qualquer natureza celebrados entre instituições financeiras e aposentados e pensionistas deverão mencionar todos os encargos, tributos, juros cobrados, multas e custo efetivo.
Essa norma de 2021, que restringe a contratação de empréstimos consignados por ligação telefônica, está entre as leis estaduais aprovadas nos últimos anos para ampliar a proteção da população idosa. Por exemplo, desde 2022 está em vigor a Lei Estadual 18.547, que reserva para idosos 5% das mesas e cadeiras nas praças de alimentação dos shopping centers. A medida é resultado de um projeto apresentado pelo deputado Sérgio Mota, do Republicanos.
O texto estabelece que as mesas e cadeiras destinadas para o cumprimento da norma sejam identificadas por avisos ou uma característica de cor, por exemplo, que as diferenciem daquelas voltadas ao público geral.
E o deputado Márcio Machado, do PL, é o autor da Lei 18.668, de 2023, que possibilitou o registro de ocorrências de crimes contra pessoas idosas no portal da Delegacia de Polícia Virtual de Santa Catarina. A intenção da medida foi dar mais agilidade para as denúncias desse tipo de agressão.
E também vale citar uma norma que não se refere textualmente a pessoas com 60 anos ou mais, mas que na prática acaba beneficiando essa parcela da população. É a Lei 17.911, de 2020, que assegura a vacinação domiciliar a pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção e doenças incapacitantes e degenerativas que acometem pessoas idosas. E agora a gente vai trazer os principais destaques da semana aqui na Alesc.
O Parlamento aprovou na quarta-feira, dia 26, o projeto de lei 275 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que cria o programa CNH Emprego na Pista, voltado à emissão gratuita de carteiras de habilitação com fins profissionais para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. De acordo com o texto, o programa será desenvolvido pelo DETRAN de Santa Catarina e permitirá, além da emissão da CNH, a inclusão da observação exercício de atividade remunerada nas habilitações de quem já trabalha como motorista profissional. Também prevê a ascensão de beneficiados às categorias D e E, permitindo a condução de veículos de carga, por exemplo.
Com isso, o departamento pretende regularizar a situação de pessoas que conduzem veículos para os quais não estão habilitadas e enfrentar o déficit de motoristas profissionais apontado por entidades como a Confederação Nacional do Transporte e o SESC-SENAT. Segundo a matéria, o DETRAN custeará com recursos próprios ou do Tesouro Estadual as despesas referentes à primeira habilitação ou adição de categoria, além de isentar os beneficiados do pagamento das taxas estaduais. Os critérios para seleção e classificação serão estabelecidos por meio de decreto do governador.
A votação foi acompanhada pelo presidente do DETRAN, o ex-deputado Kennedy Nunes, que falou com a gente sobre os benefícios da medida para os trabalhadores.
Esse programa ele prevê a inserção no mercado de 30 mil novas pessoas que, porventura, não tenham condições de pagar a habilitação ou troca de categoria e o governo vai bancar. São 52 milhões de reais que o governo do estado vai pagar para que a pessoa possa ter a sua primeira habilitação ou possa trocar de categoria. Hoje nós temos vagas em aberto para a categoria D e E, 15 mil vagas. Nós, o governo, com a aprovação agora dos deputados, vamos preparar estes 15 mil habilitados e quando eles receberem a habilitação já vão ser encaminhados para uma entrevista de emprego.
Também conversamos com o líder do governo na Alesc, o deputado Carlos Humberto, do PL, que explicou como o programa deverá funcionar.
O governo do estado vai abrir uma habilitação para que os centros de formação de condutores do estado de Santa Catarina que queiram se habilitem e a gente estima que até 30 mil catarinenses vão poder ser beneficiados. O governo do estado abrindo a habilitação, contrata a autoescola do município X, né, e lá a autoescola coloca à disposição tantas vagas para as pessoas daquele município que precisem. O governo do estado vai pagar, eu acho que é um bom investimento que o governo do estado faz no catarinense que tem uma baixa renda e não tem condição do pagamento.
Também na sessão da quarta-feira, dia 26, os deputados estaduais aprovaram duas propostas relacionadas à juventude rural. As iniciativas foram sugeridas por estudantes do ensino médio que participaram do programa Parlamento Jovem, desenvolvido pela Escola da Alesc. Um dos projetos, o 212 de 2023, amplia a política estadual de estímulo ao empreendedorismo do jovem agricultor ao incluir na legislação o incentivo à sucessão familiar no campo. O objetivo é integrar e articular políticas, programas e ações para promover a permanência dessa parcela da população no meio rural. A matéria apresentada por alunos da cidade de Guaraciaba foi protocolada pelo deputado Maurício Scudillac, do PL.
O outro projeto aprovado pelo plenário altera a legislação que criou o programa Jovem Agricultor no Estado. O propósito é incluir a previsão de financiamento pelo Poder Executivo, com taxas e prazos diferenciados, para custear despesas com deslocamento e alimentação decorrentes da realização de capacitação técnica e inovadora direcionada ao empreendedorismo rural. A lei em vigor já prevê esse tipo de incentivo para aquisição de maquinários, insumos e implementos agrícolas.
A matéria de autoria do deputado Lucas Neves, do Podemos, elaborada a partir de sugestão de estudantes do município de Erval Velho. Também conversamos com um parlamentar que destacou a importância da iniciativa.
Nós, ao alteramos essa lei a partir dessa proposta feita pelo Parlamento Jovem para que o governo do Estado, através do ICEDUPS, onde nós temos os cursos técnicos da área rural, ofereça, né, o apoio financeiro para o transporte e também para a alimentação desses estudantes, para que a gente possa garantir que eles possam fazer o curso técnico voltado à área do campo, efetivamente, e que a gente não tenha aí jovens deixando de frequentar esses cursos por falta de apoio. Dessa maneira, a gente incentiva a permanência dessas pessoas no campo, porque a gente está qualificando eles, ajudando eles a estarem buscando o ensino e automaticamente devolvendo nas suas comunidades profissionais devidamente capacitados.
As três matérias ainda dependem da sanção do governador para virarem leis estaduais em Santa Catarina.
E a cidade de Criciúma, na região sul do estado, será a sede da terceira etapa do programa Alesc Itinerante entre 2 e 3 de julho. Ao longo desses dois dias, as sessões ordinárias, as reuniões de comissões e outras atividades parlamentares da Assembleia Legislativa serão realizadas no Centro de Convenções AM Master Hall, das 9 horas da manhã até o fim da tarde. Todos os eventos serão abertos ao público, que terá a oportunidade de acompanhar de perto o debate e a votação de projetos de lei.
Um dos destaques do Alesc Itinerante é a participação de representantes de entidades, órgãos e empresas de cada região. Eles ganham espaço na tribuna para se manifestar sobre o trabalho que desenvolvem e apresentar propostas aos deputados. O Alesc Itinerante faz parte das celebrações pelos 190 anos da Assembleia Legislativa. Essa iniciativa transfere, de forma temporária, a sede do Parlamento da capital do estado para outro município. O objetivo é aproximar ainda mais o poder legislativo da população. O programa já passou por Blumenau, no Vale do Itajaí, e Joinville, no norte catarinense.
O presidente do Parlamento, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, participou do episódio mais recente do podcast Ordem do Dia, aqui da Assembleia Legislativa, e falou da expectativa para a etapa de Criciúma, do Alesc Itinerante. Vamos ouvir.
Nós estivemos conversando com os deputados da bancada do Sul, e estão tendo dificuldade, porque são muitas entidades querendo usar a palavra e o nosso tempo é curto. Nós temos de 1h30 até 2h, então há uma disputa muito grande das entidades para ocuparem esse espaço. E isso para nós é bom, porque quando há o interesse da sociedade em estar presente na vida do parlamento, é algo de que a gente gosta. É o objetivo nosso, é fazer essa provocação para que a sociedade, através das suas entidades, venha participar do momento. Mas se percebe de que a expectativa é muito boa, a organização está sendo maravilhosa, a Assembleia Legislativa está cuidando dos mínimos detalhes, né, juntamente com a sociedade civil organizada da região sul do estado de Santa Catarina. Então nós teremos uma belíssima participação do parlamento no sul catarinense.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter, e no TikTok. E você também pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Além disso, você pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 194 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós destacamos um tema debatido no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio Alesc, e com a repórter da rádio, Ludmila. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, com colaboração de Marcelo Espinosa. Até a próxima.
Até lá.